9h38 e nosso assunto agora são as doenças raras. Há uma estimativa de que 13 milhões de brasileiros sofram com alguma doença rara. A demora no diagnóstico agrava a situação desses pacientes, que acabam demorando mais para ter acesso ao tratamento. Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal prevê o prazo de no máximo 60 dias após o diagnóstico para que o SUS ofereça ao paciente o primeiro tratamento. O projeto é da deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, e é com a deputada que a gente conversa agora. Olá, deputada, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui falando com esse tema, sobre esse tema de doenças raras. Bom dia, Brenda, e bom dia para todo mundo de Maringá que nos escuta hoje, nessa manhã.
Deputada, para a gente começar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho o que diz exatamente o projeto, quando é que ele foi apresentado e como que está a tramitação.
Ok. Esse projeto ele foi apresentado no final do ano passado e esse projeto ele busca determinar um prazo de até 60 dias para que a pessoa, uma vez diagnosticada com alguma doença rara, que já tenha um protocolo de tratamento no SUS, esse tratamento seja iniciado em até 60 dias. É um projeto muito parecido com um projeto que já prevê isso para os casos de câncer. Se é diagnosticado um câncer e esse tratamento está disponível no SUS, o protocolo, então que seja iniciado também em 60 dias, porque as doenças raras deixam sequelas muito graves e muitas vezes irreversíveis. Então esse prazo de 60 dias melhora a possibilidade, se não de cura, de qualidade de vida da pessoa com doença rara.
Deputada, mas como é que está a tramitação desse projeto? E já existem na Câmara Federal outros projetos que tratam sobre doenças raras? Qual é a prioridade que os parlamentares dão a esse tema no Congresso Nacional?
Veja, essa semana nós tivemos, no final da semana passada, no final do mês, foi os dias da conscientização mundial das doenças raras. E eu atribuo também ao trabalho da advocacia e das associações que esse tema está ganhando corpo e finalmente, né, a gente tem que comemorar que está ganhando corpo, está ganhando visibilidade esse problema das doenças raras que atingem, como você mesma falou, Luciana, 13 milhões de pessoas. Um projeto exatamente assim não havia na Câmara dos Deputados. Esse projeto a gente apresentou, ele foi apensado a um projeto da senadora Leila, que previa a notificação compulsória dos casos de doenças raras, o que é um excelente projeto, mas nós pedimos o desapensamento. São dois temas de suma importância, mas eles podem caminhar paralelamente. E a gente vai daí agora aguardar a decisão do presidente da casa, pelo desapensamento, esperamos isso, e tramitar pelas comissões para que ele possa ser levado a plenário.
Deputada,
vamos até tentar um requerimento de urgência para que daí ele vá direto para o plenário e não precise circular nas comissões, porque é um projeto que ele não vai onerar o orçamento, porque a gente está determinando no projeto aquilo que o SUS já prevê, já está protocolado, então que se tem esse prazo de máximo de 60 dias, então ele não vai onerar o orçamento, é uma questão apenas realmente de dar celeridade ao início do tratamento.
Existem muitas doenças raras, deputada? Qual o leque que esse projeto abrange?
Brenda, as doenças raras catalogadas no mundo, estima-se que sejam em torno de 6 a 8 mil doenças raras. Nem todas, obviamente, têm um tratamento e têm uma cura. Por isso a gente tem sempre insistir na pesquisa clínica, que é um dos objetos da frente parlamentar que eu estou presidindo. Mas ainda que a gente imagine que 10% desse cenário de 6 mil doenças, que seriam mais 600, tenham já algum tratamento, algum caminho a ser seguido, o fato é que no SUS a gente tem apenas 54 protocolos clínicos determinados e estabelecidos. Então, desse universo todo, a gente só tem um caminho traçado para um número muito pequeno das doenças raras. E esse também é um outro projeto, uma outra proposta que nós temos que trabalhar para dar celeridade e ampliar esses protocolos clínicos para poder alcançar cada vez mais um número maior das doenças raras e diminuir esse gap. Porque esse gap foi para onde? Foi parar no judiciário. Aí as pessoas, né, infelizmente, fazem uso da ação judicial Eu digo infelizmente porque não é o caminho ideal, porque o ideal seria que tivéssemos protocolos. Mas as pessoas e as famílias sem nenhuma outra opção, elas estão indo atrás dos direitos dela, com muita razão, e vão buscar esse protocolo através do Poder Judiciário.
Deputada, então o seu projeto determina então celeridade após o diagnóstico da doença, mas e esse diagnóstico, por que ele demora tanto, o que acontece?
Porque justamente, Luciana, se tratando de doenças raras, são pelo próprio nome desconhecido, então a gente não tem, muito está melhorando, a gente tem que reconhecer isso, mas a gente tem que capacitar muito as pessoas da porta de entrada do SUS, que é a assistência primária à saúde. Que quando você vai ser atendido, antes de ser... A primeira porta de entrada é a atenção básica. Se a gente tem profissionais da saúde bem capacitados e que tem no radar que aquela enfermidade pode ser uma doença rara, ele vai encaminhar com muito mais celeridade para os exames da assistência especializada, para que se conclua esse diagnóstico. Então, a gente precisa muito capacitar a atenção básica, a gente precisa também incluir nos cursos universitários o tema, mas aí você vai perguntar para mim, Rosângela, mas são 6 mil doenças raras, como que vão estudar as 6 mil? Não se trata disso, se trata da gente pegar um denominador comum e a gente, sim, que 80% dessas doenças raras são de origem genética. As outras 20 por uma causa adquirida. Então, a gente precisa, se a gente tiver esse foco de capacitar cada vez mais e colocar nos cursos universitários, a gente pode acelerar o diagnóstico.
Deputada, a senhora falou, né? São milhares de doenças, poucas que o SUS atende. O que é oferecido hoje em termos de medicamento, de tratamento pelo SUS?
Veja, o SUS atende algumas doenças. Mucopolissacaridose, Duchenne, Gaucher, Niemann-Pick, são várias doenças, mas o que a gente precisa também ter em mente? Que o tratamento que o SUS fornece, a gente tem aquelas que não estão no SUS e aquelas que já estão no SUS, e a gente tem que trabalhar sempre que as que estão no SUS sejam efetivamente as melhores, porque os medicamentos vão evoluindo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da mucopolissacaridose, tipo 4, O medicamento que está no SUS, essa doença causa uma sequela neurológica motora gravíssima. Só que o medicamento disponível, ele não atinge, não adentra a barreira encefálica. Ele não dá melhoras na parte neurológica. Quando tem outros medicamentos mais novos, com uma tecnologia mais avançada, que permitem isso. Então a gente tem que trabalhar também na frente, de estar atualizando os protocolos existentes, e tem que ampliar a lista dos protocolos existentes fornecidos pelo SUS.
Deputada, a senhora é presidente da Frente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologias em Saúde para Doenças Raras, né? A tecnologia pode ajudar no diagnóstico, no tratamento dessas doenças?
Veja, a tecnologia é a saída para a gente avançar no diagnóstico. A gente está falando aqui de pesquisa clínica. Pesquisa clínica envolve, né, universitários, os cientistas, as universidades, os centros de pesquisa, as farmas, que vão depois no futuro desenvolver. Eu costumo dizer assim, se hoje a gente toma uma aspirina para eventualmente ter uma dor de cabeça, é porque alguém no passado, um tempo atrás, fez a pesquisa clínica e chegou na composição desse medicamento. Então, a frente parlamentar, ela está trabalhando num ambiente muito plural, com Anvisa, centros de pesquisa, universidades, as farmas, famílias, associações, porque a gente precisa avançar na pesquisa clínica. A gente não tem no Brasil uma lei de pesquisa clínica. Está tramitando, aprovamos na Câmara, ela foi para o Senado, deve haver ali um ajuste de redação, e é importante que todos participem, se amplie o debate, mas a gente não pode mais esperar 10 anos, porque esse projeto de lei, ele é de 2017. Então a gente não pode esperar mais 10 anos para ver esse projeto de lei aprovado, porque o que vai dar a segurança jurídica para que a pesquisa clínica e traga investimentos no Brasil para que seja desenvolvida, né, para os players interessados, é a segurança jurídica. Hoje a gente tem resoluções da Anvisa. A Anvisa, sim, ela tem um quadro muito técnico, é uma agência independente, mas a Anvisa é resolução, não é lei. E eu acho que aqui no parlamento a gente tem condições de determinar, né, a voz do que aquelas pessoas, o que, como podemos avançar na pesquisa clínica. E o Luciano e Brenda, o Brasil é um país que ele não está atingindo todo o seu potencial na pesquisa clínica. Nós temos um percentual muito baixo. Porque as pessoas, os países, ficam, se sentem atraídos para fazer pesquisa clínica no Brasil, porque nós temos um território muito vasto, muita diversidade ética. Então, eles conseguem elaborar esses estudos clínicos diante da grandeza do nosso país, como não é possível em países menores. Então, a gente tem um potencial muito grande. Veja, a pesquisa clínica avançando, a gente pode já dar um acesso à pessoa, que às vezes coloca na pesquisa clínica a sua única chance, a sua única possibilidade de tratar, de enfrentar aquele problema, né? E a gente, com a pesquisa clínica avançando, a gente vai ter mais emprego, vai gerar economia. Então, há um potencial aí para a gente avançar, sobretudo, repito, protegendo, obviamente, a ética e os interesses da pessoa que quer se submeter, porque ela se submete à pesquisa clínica voluntariamente e ela pode sair da pesquisa a qualquer tempo, sem qualquer, obviamente, requisito. Basta falar, não quero mais.
São milhares de pessoas, né, deputada, como a senhora falou, que têm doenças raras e que muitas vezes precisam entrar na justiça para ter esse respaldo, essa segurança hoje em dia. Mas não são só eles que sofrem, né? Tem a questão familiar também. Como é que isso impacta no núcleo familiar, nos cuidadores que são afetados pela realidade dessa doença?
Excelente pergunta. Quando a família recebe um diagnóstico, muitas vezes a família já se decompõe, porque nem todos têm estrutura emocional, né, e serenidade para tratar desse tema. Daquelas famílias que sobrevivem, né, nos seus lares, por isso também quando a gente fala capacitar, faz toda a diferença quando o profissional da saúde vai informar esse diagnóstico para a família, né? Tem que ter um olhar de, ó, não pode dar esse diagnóstico como uma sentença de morte, que não é. E isso faz toda a diferença. Nos casos das famílias, das doenças que são incapacitantes, as mais graves, uma pessoa abre mão de toda a sua vida e 78% das famílias, nós temos essa pesquisa, são as mães, que ficam como cuidadoras em tempo integral. Então, a mãe, ela não vai trabalhar, elas fazem isso com muito amor, eu conheço várias delas, né? Mas a gente tem que reconhecer que ela abrindo mão do seu trabalho, ela vai ficar ali como cuidadora 24 horas por dia, e ela também precisa de um cuidado psicológico, cuidar da sua saúde mental, porque todos nós precisamos, e ela ainda com, né, com essa obrigação de tentar, porque às vezes é uma sonda, é uma alimentação diferente, é cuidado com higiene, é levar na física, é receber TO, é toda uma atividade multidisciplinar que tem, então é dedicação, tempo integral. E num país de desigualdade como o nosso, a grande maioria das famílias não tem estrutura para receber na sua casa o seu plano de saúde, que venha um físio, venha uma fono, venha um neuro, né? Então essas mães são muito sobrecarregadas. Nós temos projetos também para que o SUS, para que a assistência social, desculpe, insira essas mães nos protocolos para atendimento psicológico. Nisso também entra aqui a importância das associações. As associações temáticas, né, legítimas, constituídas familiares, elas são lugares de muito acolhimento. Elas oferecem programas de acolhimentos e reuniões, e encontros, para fortalecimento assim, emocional dos vínculos entre os familiares.
Deputada, só para encerrar, né, Maringá deve colocar em operação este ano o Hospital da Criança, que será referência regional em doenças raras. O Brasil é carente de estruturas assim?
Sim, o Brasil é carente de estruturas assim. O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos um centro de referência em cada estado. Mas nós não temos, nós temos 17. Por exemplo, estados como São Paulo tem 4. Tem estados que não tem nenhum. E daí São Paulo, né, recebe de outros estados, mas o ideal, e temos que trabalhar para isso, é que pelo menos um, geograficamente e estrategicamente, né, ver a posição geográfica, que atenda melhor, que o Brasil seja melhor servido desses centros de referência.
É isso. Deputada, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações.
Eu que agradeço. Fico muito grata de estar aqui no CBN Maringá. Um abraço para Maringá. Eu tenho vínculos familiares fortes aí em Maringá e é sempre um prazer estar em Maringá, seja pessoalmente ou virtualmente com vocês. Obrigada.
Obrigada. Nós conversamos com a deputada federal Rosângela Moro, do União, presidente da Frente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologias em Saúde para Doenças Raras, e falamos sobre um projeto de autoria dela que trata sobre doenças raras.